Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Chicago! Chicago! Shake!
Nação azul laranja desse meu Brasil, está entrando no ar, dizendo aquele oi sumido, o Bears Cave, o seu podcast oficial no Brasil do Chicago Bears. Eu sou Olavo Montenegro e para esse início de temporada de podcast, nós que andamos aí meio subidos da podosfera, estamos ali, estávamos nos preparando, treinando na pré-temporada. Estou aqui com minha amiga Cláudia Simas.
Olá, podosfera sumida, que saudade de vocês, que saudade de ouvir essa batida maravilhosa de abertura do nosso podcast. Bem-vindos à caverna.
É, exatamente, e estamos aqui também com esse que é incomparável na podosfera e incomparável neste podcast, Breno Sus, que eu não vou ser...
Sus Barrer, é o sobrenome.
Não vou me atrever a falar o teu sobrenome.
E aí, olá, Cláudia. Bah, muito bom estar de volta. Isso é um sinal que a temporada está chegando, né, para nós, para a gente poder voltar a falar dos Bears, e que essa vai ser uma temporada, acho que está todo mundo esperando, né, torcida de Chicago. Essa temporada promete, eu acho.
Exatamente. Essa é uma hora excelente pra gente voltar a falar de Chicago Bears na podosfera. Até porque já é tradição o Bears ter ali 10 meses de off-season e 2 meses de publicação. Mas vamos aqui falar, aqui comentar o que de melhor aconteceu nessa off-season aí. Desde nos próximos episódios, a gente vai falar aí sobre as contratações de free agency, vai falar sobre as fofocas de bastidores que tem aí em Chicago, vamos falar sobre bastante coisa. Hoje nós vamos nos ater ao draft, né, esse draft maravilhoso que aconteceu lá na cidade, na verdade eu não sei qual é a cidade, mas foi em Tennessee?
Foi Nashville.
Exatamente, foi ali, Tennessee. O draft cheio de surpresas aí que nossos amigos torcedores do Giants querem esquecer.
Ah, mas não vão esquecer tão cedo.
Mandar um abraço pro pessoal.
Ninguém vai deixá-los esquecer.
Mandar um abraço pro pessoal do Big Blue aí. Mas vamos aqui falar sobre algumas coisinhas ali na nossa análise do draft. Vamos aqui comentar também um pouquinho sobre essa situação maravilhosa, pra não dizer terrível. Que é a Kicker Competition, como a gente apelidou. E mais algumas coisinhas aí de bastidores, alguns outros destaques que aconteceram, nós vamos ir mencionando ao longo do episódio, que vai começar assim que você ouvir essa vinheta maravilhosa. Que saudade dessa vinheta, né?
Chicago! Chicago!
Muito bem, queridos amigos, está entrando no ar aqui, bem amigos da rede Fambonanet. Vamos aqui falar um pouquinho de Chicago. Faz tempo que a gente está sumindo. Como é que, antes da gente entrar no assunto mesmo aqui, vamos, assim, bater um papinho aqui, 2 minutos de conversa fora. O que vocês estiveram fazendo aí nessa off-season do Bears Cave?
O Chicago, ele deu uma folguinha pra gente. A gente não teve uma semana de folga na off-season. Era novidade em cima de novidade. Free agents, o draft mais ainda. A gente teve troca de head coach, troca do staff técnico todo. Então foi uma off-season bastante movimentada. E esse ano, como a casa já está bem estruturada, a gente só acompanhou um pouquinho de longe os ajustes que foram feitos, aquela tristezinha com a saída do Vic Fangio, tristezinha pessoal porque ele saiu, mas é felicidade pelo profissional que ele é, e vamos torcer aí para ele ser head coach lá em cima do Chicago, se o cosmos nos permitir. Mas foi uma off-season um pouco mais quieta, né? Com destaque aí para o reality show Venha Ser Kicker no Chicago, que a gente tem acompanhado com um pouquinho mais de atenção. Mas, né, a gente acompanhou mais os outros times, as aposentadorias aí que aconteceram, os escândalozinhos, a polícia daqui, o narcótico ali. Para Chicago mesmo não teve muita coisa, não. A gente está acompanhando agora com bastante. Eu, particularmente, né? Acompanhando agora todas as notícias referentes às celebrações de 100 anos da franquia melhor e maior de todos os tempos, o Chicago Bears, que começam a acontecer agora em junho. Então a gente já tem aí lançamento de livro, teve o gala essa semana, vai ter um fim de semana inteiro de comemorações, vai ter lançamento de jersey específico, então tem muita coisa para acontecer, que ainda está para acontecer. Isso está me chamando, está me deixando mais ansiosa do que a off-season em si.
Bom.
Olha. E você, Breno?
Ah, bom. Bom, quanto a mim, como a Claudia falou, foi uma off-season mais tranquila em relação ao ano passado. Então, como eu ando estudando, fui acompanhando meio de longe, assim, e realmente, do nosso lado, para os Bears não aconteceu grandes mudanças, assim, grandes novidades. E a tendência é que agora a gente consiga ter um pouco mais de informação com a decisão do que a gente deve ter alguns meses do kicker, que vai ser o kicker do elenco. O elenco em si já está montado. A gente não tem muito mais o que analisar além do draft que a gente vai ver com os novos calouros, principalmente o Montgomery, mas em si, pros Bears não teve muita coisa nessa off-season, que eu acho até que foi bom, assim, mais tranquilo do que ano passado. É bom saber que o time tá no caminho certo e já tá todo estruturado para ter uma boa temporada.
Até certo ponto, o pessoal tá bem tranquilo, né? Pode se dedicar, se focar realmente nos treinamentos, na melhora técnica, tática e tal, sem ter sem ter grandes emoções, né?
Ações externas, né?
E para aprender o playbook do Neg, né? Porque agora a gente vai pro segundo ano com ele. Isso. Não tem mais tanto essa coisa de adaptação dos jogadores ao treinador e do treinador aos jogadores.
Isso. Se na temporada de estreia ano passado já deu o que falar, o playbook do Neg, esse ano, então.
A expectativa é alta.
A expectativa é altíssima. Minha nossa, eu espero não quebrar a cara, não vou quebrar a cara, mas eu espero.
Mas a gente. Olha, esse é o nosso terceiro ano de podcast, né? A gente vai pro terceiro ano falando a mesma coisa. Nossas expectativas sempre são altas. E a gente costumava sempre se decepcionar até 2018, né?
Crescente, né?
Assim, então... até antes de 2018, minhas expectativas não eram muito altas, não. Assim.
A gente sempre metia um agora vai. Não era fanfarronice, não era 100% fanfarronice. Tinha um quê de seriedade na parada. O problema é que 2018 foi. Então, 2019, a gente espera que seja melhor, né?
Com certeza. Então vamos aqui, entrando já aqui na pauta mesmo, né? Vamos aqui falando do draft, né? O draft da NFL, as escolhas de Chicago fizeram esse ano. Esse não foi um draft tão, assim, movimentado para o Chicago Bears. A gente tinha pouquíssimas escolhas, tivemos 5 escolhas só, né? Mas foram escolhas pontuais, né? Algumas escolhas inusitadas, Né? Eu confesso que quando a gente conversando nos bastidores ali, pelos grupinhos do Telegram, conversando com a galera lá do Fumble na Net também, inclusive no episódio, no pré-draft do Fumble na Net, eu tive a honra de participar lá, e mencionei, né, falei que dei o meu palpite para quais seriam as escolhas de Chicago, e a única coisa que eu acertei foi que a primeira escolha ia ser um running back.
Porque... Mandou bem.
Foi. A única coisa. Porque, tipo, eu fiz ali a previsão de que iriam atrás de um outside linebacker. Não foram. Eu fiz a previsão de que iriam atrás de um safety. Não foram.
O safety eu também imaginei que eles fossem escolher.
Pois é, eu tive ali a vaga ideia de que talvez iriam atrás de um OL e não foram, né? Eu só acertei mesmo o running back na primeira e um cornerback. Que eu falei, só mencionei um, né? E como a gente vai ver ao longo do episódio aqui, escolheram dois cornerbacks nas escolhas de draft. Que foi um draft um pouco inusitado, porque todo mundo esperava, né? A gente esperava que, como o time já estivesse bem montado, as escolhas seriam pontuais ali só para aumentar um pouco o elenco, resolver ali acho que o único furo ali seria essa posição de running back em 1, né, dentro do esquema do Neg. Só que foi um draft bem inusitado, né? A gente teve escolhas de dois running backs, não só um. Teve a escolha de dois cornerbacks, que eu particularmente pensei que iria ser só um. E ainda teve um wide receiver. E eu fiquei, gente, o Neg quer ter 35 wide receivers no...
Ele passou o Manziel ainda pra wide receiver, né, hoje.
Pois é. Então, tipo, hoje a gente conta aí com 47 wide receivers no plantel. Vamos ver o que vai sair da cabeça do Neg esse ano, que, porra, eu tô surpreso e empolgado.
Eu acho que vem muita trick play por aí, né?
Ah, com certeza. Porque se a gente analisando as escolhas que foram feitas e a movimentação na free agency que a gente vai falar no próximo episódio... A gente percebe que, além de um elenco forte que está sendo montado, é um elenco completamente versátil. Tem muitos jogadores que desempenham duas, três funções. Assim, tá uma coisa...
Você vê o próprio Maisel aí, que o Breno acabou de lembrar. Ele estava listado como running back e já vai ser usado como wide receiver.
Exatamente.
Isso aí, né?
Tem o...
O bonitão lá que veio...
O bonitão que veio lá do Patterson, que veio do Patriots também, é um jogador multitarefa. O Tarik Cohen, que vai ser o capitão da equipe multitarefa do Chicago Bears, provavelmente. Daqui a pouco a gente está contratando um coordenador de jogadores multitalentos, né?
Pois é. É só para citar aí, a gente tava falando, tem o Taquan Mizell, que era running back, né, a gente já mencionou aqui, e foi transformado em wide receiver hoje, no dia da gravação. E o Bradley Sowell também, que era um outside tackle, né, um jogador de linha das pontas, e ele foi transformado agora em tight end. Acho que eles estão fazendo aí um trabalho para ele perder um pouco de peso, porque o OL geralmente é um pouco mais pesado, né? E para ele perder um pouquinho de peso, para ele ganhar um pouquinho mais de agilidade, e deve ser usado aí como nas corridas, né, como um tight end mais bloqueador, que faz mais sentido. Se bem que ano passado ele fez um touchdown de recepção.
Fez. Não sei, foi contra os Vikings aqui, agora não consigo lembrar o jogo.
Foi contra o Los Angeles Rams.
Rams.
Um touchdown de recepção. Então, sei lá, foi esperado.
Os locutores não sabiam nem o nome dele para poder narrar o touchdown.
Exatamente. Inclusive, com essa notícia que alteraram a posição dele para tight end, até o Pro Football Focus até deu uma informação bem interessante, que dos snaps dele, acho que ele tem uns 30 de snaps como tight end mesmo, e só uns 13 como jogador de linha. Então ele já estava ocupando essa função de tight end bloqueador, mesmo que não oficialmente com essa mudança. Então, mas é o nem tanto a troca, assim, para wide receiver, mas o Sowell já vinha realmente, era um falso tight end, digamos assim, para 2018.
Tomara que bloqueie muitas corridas e faça alguns touchdowns, hein? A gente espera sempre o melhor, né, pros nossos certo. Jogadores. Muito bem, então vamos aqui entrando realmente agora de cabeça no draft. O draft aconteceu na belíssima cidade de Nashville, lá em Tennessee, onde aí o time, nós não tivemos oficialmente escolhas de primeira e segunda rodada, né? Porém, contudo, todavia, entretanto, podemos...
Vendo o lado positivo da coisa.
Isso. Podemos considerar aí que as nossas escolhas de primeira rodada foi o Khalil Mack, né, que foi uma troca aí do ano passado, aí pegaram o Mack justamente pela primeira escolha desse ano e a primeira escolha do ano que vem. E
na segunda
rodada nós não tivemos escolhas, mas por conta de uma troca, que também aconteceu ano passado, onde o Neg subiu, trocou com o New England Patriots e pegou o Anthony Miller. Isso.
O Ryan Pace.
Isso, o Ryan Pace subiu, trocou com o New England Patriots e pegou aí o Anthony Miller. Então podemos fazer essa consideração de que essas são as duas primeiras escolhas desse draft, que são escolhas maravilhosas.
Anthony Miller que deu certo e Khalil Mack que deu muito certo. Então eu acho que nenhum torcedor tem o que reclamar nesse momento.
Não, não tem. O Miller, ele só não foi melhor porque ele ainda passou se machucou e ficou de fora de algumas semanas. Ele machucou, se não me engano, foi o cotovelo ou foi o ombro?
O ombro.
Foi o ombro, né? Foi uma parte do corpo que ele machucou.
Foi o...
E por conta disso ele não teve mais destaque ainda do que ele já teve, né? Mas foi uma belíssima escolha aí nessa subida do ano passado. E lá na terceira rodada, a qual a gente já tem as escolhas mesmo de 2019, o primeiro jogador selecionado foi o running back David Montgomery.
Foi uma jogada bem interessante, né? Porque na escolha número 70, o Los Angeles Rams surpreendeu e pegou o melhor running back da classe, que é o... Já esqueci de novo.
Henderson.
O Henderson. E o Ryan Pace rapidamente propôs uma troca com já parça de trocas, o...
De longa data.
Né? E nós então draftamos o segundo running back, né, dentro da estratégia de melhor jogador disponível. Ryan Pace foi atrás do David Montgomery, running back cima da faculdade de Iowa.
Iowa.
Como honestamente, né, como eu falei ano passado, já falei sempre, eu não acompanho college. Eu acompanho muito pouco alguns bowls, então eu não conheço draftandos, os prospectos. Eu deixo só para conhecê-los depois que eles entram na família, entendeu? Eu não quero agarrar, me apegar a ninguém que não venha para Chicago, então eu deixo para conhecer os caras só quando já tá lá, pois com carimbo, com um boné na cabeça. David Montgomery.
Eu vou só também acompanhando os especialistas falando sobre o draft, uma, duas semanas antes do draft. Aí eles falam, tem um prospecto assim, assado e tal, mas eu acompanhar mesmo o college, eu também não acompanho, assisto um jogo ou outro quando tem, assim. Mas assisti alguns vídeos depois do Montgomery, e ele realmente parece um corredor bem bruto.
Eu acho que ele vem com o físico do Jordan Howard para entrar bem no lugar dele, mas com uma mentalidade mais Tarik Cohen. Então ele vai fazer esse running back número um dentro do esquema Matt Nagy, que o Matt Nagy realmente quer, sem grandes improvisos, sem precisar abrir mão das terceiras descidas, conforme o Nagy fazia com o Jordan Howard. Era um running back que os especialistas não achavam que estaria disponível na posição do Chicago, então o Chicago fez bem em subir, em fazer essa troca, e ele costuma ser muito comparado com o Kareem Hunt, né, que o Matt Nagy já treinou, o Matt Nagy já treinou, ajudou ele até a se tornar o atleta que ele chegou a ser e a brilhar. Então eu fiquei razoavelmente feliz com a escolha do Montgomery, e acho que realmente o nosso corpo de running backs agora está deveras assustador com o Mike Davis, com o Ryan Nell, Kerris White, que também foi draftado, a gente vai falar lá na frente, e com o Tarik Owen, que é meu preferido, minha formiguinha atômica, preferido de todos os tempos. Então eu estou bem feliz com o nosso corpo de running backs, que vai entrar agora no training camp e vai ser uma bela competição aí para a posição.
Sim, sim. Não, inclusive até o pessoal já apelidou o jogo corrido do Breath of the Wild de Run DMC, né?
Boa.
Ao grupo lá de rappers americanos e tal.
Davis Montgomery Cohen.
Exatamente.
E, não, tem os três e ainda tem os coringas aí, né? O próprio Coderell Patterson.
É, o Patterson ele pode também.
Tem um monte que vai.
Em vários momentos nos Patriots ele correu com a bola.
Tem o Tacon Mizell, que é running back de formação e vai ser wide receiver de função, então a gente tá bem coberto, tá bem coberto. Se a gente tem o Ron...
Mizell não me deixa saudades.
Não, Mizell, tomara que ele mande bem lá no recebendo bola lá na frente, porque como running back, não foi lá essas Coca-Cola todas não. Assim.
Eu
consigo imaginar o Neg mandando uns sweeps com mais Mizell postado de wide receiver. Se der certo, ok, né?
É, pois é. Mas assim, como a Claudia tava falando antes, né? O Montgomery, ele lembra muito, assim, em termos de força, ele lembra muito o Howard mesmo. Que o Howard, ele é um running back muito forte.
É um tanque.
Isso, o Howard é muito forte. Só que o Howard, ele não tinha tanta agilidade pra fazer.
É, o corte lateral, né?
Fazer o corte lateral, fazer uma mudança ali de rápida de rota. Ele não tinha tanto essa agilidade. Ele era aquele cara de ó, tu vai fazer essa rota aqui, tu corre aqui, faz o arco e desembesta. E ele fazia, ele arrastava, né? O Howard, que como acho que todo mundo já sabe, foi trocado lá pro Philadelphia Eagles, né? E o que a gente achou até estranho, que o Eagles nesse draft também draftou um running back. Então a gente vai ver que vai ter competição também bastante lá no...
A única ressalva aí dessa transação toda, né, é que eu achei que o Howard foi barato. O mercado que ditou o valor dele, na verdade, né, uma compensatória de sexta, não é isso?
Pode ser uma de quinta.
Em termos da utilização dele nos Bears, já diminuiu um pouco o valor dele. O jeito que ele estava sendo utilizado, até a queda nos números dele... Isso não acabou não colaborando muito pro valor dele.
Eu fiquei um bocado infeliz, né? Porque os dois primeiros anos dele, a despeito do head coach, foram sensacionais. Ele bateu recordes do Matt Forte, bateu recorde do Walter Payton. Então ele é um atleta muito. Fico muito triste que o mercado tenha se deixado levar apenas pelo terceiro ano dele. Sim. No Chicago, fora do esquema do Matt Nagy. Eu fico triste pessoalmente, porque eu acho que ele é um atleta muito maior do que foi o terceiro ano dele no Chicago.
Sim, é. Uma pena que ele não se ligou muito com a colocar ele no sistema, né? Ele preferiu pegar um cara novo com um fit melhor ali pro sistema que ele tá desenvolvendo em Chicago, né? Mas boa sorte lá pro Howard em time de Filadélfia, e agora a gente tem que pensar que é no Montgomery, né?
Sim. E o Montgomery eu acho que vai dar um upgrade aí, justamente nessa questão da agilidade e das terceiras descidas, que a gente pecava um pouco com o Howard dentro do esquema do Matt Nagy.
Com certeza. Não, o nosso corpo de running backs agora é um corpo muito ágil, né? O Montgomery ele é forte e tem bastante agilidade, ele consegue se livrar bem de tackles, inclusive no college ele tem um dos melhores números de como é que é? De se livrar de tackle, esqueci agora o termo correto.
Quebrar o tackle?
Não, são jardas após o tackle.
Jardas após o contato? Primeiro contato?
Ele tem um dos maiores, uma das maiores taxas do ano passado no college. Tem o Mike Davis. Ele é um cara também ágil. Ele também é um cara. Ele não é um brutão, um tourão que sai numa linha só e pronto. Ele é um cara que corre bem, ele é um cara que recebe bem. Ele não foi tão utilizado assim em Seattle por conta de do próprio esquema de Seattle, que eles revezaram muito a posição de running back lá com o pessoal que tinha, que eu acho que mais ou menos vai acontecer com o Chicago esse ano também. Mas quando ele estava em campo, ele mandou bem. Então a gente espera que ele mande bem aí também no time de Chicago. E o Cohen, a gente não precisa nem falar nada do Cohen. Cohen rainha, o resto nadinha.
Basicamente.
Okay, né? Basicamente.
Aí na quarta escolha na quarta rodada do draft, lá na posição 126, o Ryan Pace faz essa escolha que surpreendeu todo mundo. Ninguém esperava que foi, mas foi uma, assim, foi uma ótima escolha, né? Que foi escolher o wide receiver de Geórgia, Riley Ridley.
Irmão do outro Ridley, né? Que tá nos Falcons, né?
Tá nos Falcons. Irmão do Calvin Ridley, né? Aí o Chicago consolidando essa parceria com essa parceria com a Universidade de Geórgia.
tem muito jogador de Geórgia.
Eles vão de Geórgia.
Georgia Bears. E tem mais um wide receiver, né, pro time. Esse nosso corpo já de wide receiver já está, assim, bem mais robusto do que nos anos anteriores, né? A gente tem aí peças indiscutíveis como o Allen Robinson, que jogou muito bem ano passado e só tende a melhorar. O Taylor Gabriel também, que foi decisivo em diversos lances pro Chicago. O Anthony Miller, que foi um cara também que entrou muito bem no time. Tem aí o Patterson, que foi trocado lá com... Foi adquirido do Patriots, que é um cara também que, inclusive, veio para somar o corpo de recebedores. É um cara que é versátil, que pode jogar de running back também, como jogou ano passado no time do Patriots. E também vem suprir a necessidade de retorno de kicker, de kickoff.
De kickoff. Provavelmente vai ser ele retornando os kickoffs e o Cohen com os punts.
Com os punts, né? Ainda estava meio assim, ano passado o Cohen começou com os retornos de kickoff, mas depois a gente viu aí que teve um certo revezamento nos retornos. E agora ele vem para assumir realmente essa posição lá no time especial. E é um cara que o torcedor de Chicago sabe que é perigoso. Ele sabe porque ano passado ele fez o touchdown de retorno no jogo contra o Patriots, né? Então...
É quando a gente tinha acabado de fazer o touchdown nosso, né? A gente logo entregou no retorno.
Exatamente. E ainda tem no corpo também o Javon Wims, que é um também veio do draft ano passado também. O pessoal tem boas expectativas com ele. Ele não tá aí ainda brigando pra ser titular, mas é um cara que tem mostrado evolução, né? Então, nós temos aí...
Sim, e é o cara... Acho que se tem alguém mais próximo de perder a posição nesse corpo de recebedores pro Ridley, é justamente o Javon Wims brigar por vaga com ele, porque são dois jogadores que foram draftados naquele esquema, naquela perspectiva do Matt Nagy. Então são jogadores muito novos, que não estão prontos, que podem entrar num snap, um jogo aqui, outro ali, mas que a gente ainda não conta com eles efetivamente para grandes jogadas, né? Uma zona intermediária, não é uma arma secreta, mas não necessariamente cumprir aí 80, 90% dos snaps. Então, acho que são jogadores aí que vão amadurecer ainda pro médio prazo, pro longo prazo.
É, que é importante também, né? A gente já preparar aí
Sim, claro.
A gente tem que estar sempre preparado para, né, vira essa boca para lá, algum dos principais se machucado durante a temporada. A gente tem que ter peças ali, boas peças de reposição, e se preparar para o futuro aí, talvez daqui a dois anos, três anos, os grandes nomes no corpo de recebedores possam ser aí o Javon Wims e o Ryan Ridley, né?
Exatamente.
Pensar aí, gostei da escolha, achei uma escolha excelente. Eu acho...
É um jogador rápido, né?
Sim, muito rápido. Talvez ele seja até melhor que o irmão dele. E o irmão dele foi uma escolha de primeira rodada lá pelo Falcons, né? Não sei. Vamos ver aí, né? As expectativas são boas. A gente vai ter uma melhor figura dele ali nos jogos de pré-temporada, que com certeza ele vai entrar bastante na pré-temporada.
Exatamente. Boa sorte, bem-vindo, menino Ridley. Faça jus ao nome de Georgia dentro de Chicago, que você só tem a brilhar.
Bem, lá na sexta rodada agora, o Chicago não teve escolha de quinta também. Esse ano tivemos apenas 5 escolhas no draft, enquanto teve time que teve 12 escolhas. Foi bem desequilibrado esse draft esse ano. Mas na sexta rodada, na escolha 205, Aí nosso primeiro nome para defesa, lá da Universidade de Kansas, ou Kansas State, ou como o pessoal fala o modo correto, né? Kansas State, Duke Shelley.
Então, foi engraçado, né? Depois de tantos anos acompanhando o draft do Chicago, ver o Chicago recrutar um jogador de defesa só na sexta rodada. Claro que tem aí todas as condições, a gente não teve 3 escolhas, então foi a nossa terceira escolha neste draft. Mas mesmo assim foi um sentimento interessante ver que a nossa defesa ela está tão completa, tão robusta, que a gente pode ser especial para o ataque dessa vez. E a gente veio com o Duke Shelley do Kansas City, que é um cornerback. Muita gente achava que a gente devia contratar um safety, eu inclusive, mas acredito que Ryan Pace e Matt Schneck estejam felizes com a vinda do Clinton Dix lá do Green Bay Packers, então preferiram reforçar o corner.
Porque assim, o pessoal que saiu, né, saíram o Amos e o Callahan. Os que chegaram para essa posição, naturalmente, foram o Haha Clinton Dix e o Buster Skrine. Eu até entendi não ter escolhido um safety, ter escolhido um cornerback, porque é mais seguro apostar que o Clinton Dix vai jogar bem do que o Buster Skrine, porque o Clinton Dix ele já é um jogador mais consolidado. Já teve temporadas assim muito boas em anos anteriores. Ano passado não foi assim lá tão bem também, porque o time ali do ele tava no Redskins, né, e a defesa tava meio bagunçada, o time não tava se acertando, depois teve problema com o quarterback lá, que o Alex Smith se machucou e depois a partida ali foi ladeira abaixo. Mas é mais fácil apostar que o Clinton Dix vai pegar esse ano, jogar monstruosamente bem e ser renovado para os próximos anos do que o Buster Skrine. O Buster Skrine, eu acho ele mais uma aposta maior do que o Clinton Dix. Então faz sentido Chicago ir atrás de cornerback, né? Pelo menos ao meu ver.
Eu acho que ele é bom, né? Pelo que eu li aqui, ele é um jogador bom de cobertura e ele tende a ser aquele pedacinho de carvão que o Ryan Pace enxerga como diamante e que costuma acertar. Então, me dá um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de otimismo com relação à nossa secundária.
Eu acho que é uma escolha tranquila. Como vocês comentaram também, estavam esperando por um safety. Eu imaginava que seria running back, safety e corner, mas ignoraram a situação de safety, mesmo o Clinton Dix tendo só um ano, mas aparentemente eles vão deixar para se preocupar com isso para o draft do ano que vem. Então eles optaram por reforçar. Talvez isso pode ter um pouco a ver com as opções de corner e de safety que eles tinham. Então acho que eles sentiam
também com o
potencial dos corners.
Isso, no draft a gente tinha aí talvez uns 4 ou 5 nomes assim de cornerback que fossem realmente muito bons, mas todos saíram lá no começo, né? Então, na sexta rodada já não tinha mais muita coisa o que se esperar, assim, de aqui na sexta rodada a gente vai fazer uma steal inacreditável. Assim, muito difícil acontecer isso, né? Mas tá aí, mais um cara novo aí pra brigar pelas posições lá, né? Pra dar sangue nos treinamentos. De repente, né, o cara pode ser aí uma boa ali, pelo menos pra rotação na posição.
Verdade.
Aí na sétima rodada, nós tivemos 2 escolhas de sétima rodada esse ano. Na escolha 222, a gente pegou mais um running back, que foi outra surpresa do draft de Chicago. Fomos aí atrás do Carrot White Jr., que esse aí, ao contrário do Montgomery, eu não faço ideia de como se ele corre bem, se ele não corre, mas os caras são profissionais, eles sabem, né, que escolheram lá. Vocês têm alguma coisa a dizer aí do Carrot?
Ele se apresentou bem lá na corrida, lá nas 40 jardas, fez 4.37. Ele era o backup do Devin Singletary, que era um dos prospectos mais qualificados dessa classe. Mas eu acho que ele também vem para ser um backup do Tarik Cohen, também para reforçar aí o time de especialistas mais do que o corpo de running back em si.
Pois é. Não, não vejo ele realmente com... Eu não sei nem o que dizer dele, assim, porque a gente tem um corpo de running back tão bom que tá esse ano. Mas ali o Patterson, que pode jogar na posição, que realmente ele veio ali mais pra compor elenco mesmo, mais pra...
Eu vejo como uma aposta mesmo. Ele vai vir pra mostrar o que ele pode fazer e talvez tentar conseguir um espaço no elenco final.
A gente também não pode chegar e falar, ah, porque o cara foi de sétima rodada que ele vai mandar mal. É que a gente tem muitos exemplos de jogadores que nem sequer foram draftados, como, por exemplo, o Lindsey ano passado. Não foi draftado, foi pego depois pelo Broncos e o cara arregaçou na temporada. A gente também não pode julgar livre pela capa. Mas, assim, a priori, né, ele vai ser um jogador ali para compor o elenco mesmo. Pelo menos a priori.
É, porque também é necessário, né?
Sim, né. O running back é uma posição que machuca bastante.
Sim, e é moneyball, né, cara? É um cara que, se bobear, vira moeda de troca aí lá pra frente.
É, exatamente. E na última escolha, na posição 238, já quase na beirola do draft, temos aí de mais um cornerback de Valdosta State, uma faculdade aí que eu nunca ouvi falar.
Famosíssima lá em Valdosta.
Lá em Valdosta, né? No estado de Valdosta, que esse estado também não é um, deve ser um novo estado aí que dividiram algum território americano agora. É o Stephen Denmark.
O Steve Denmark, o nosso cornerback, ele é grande. Ele é um cara grande. E é um cara. O que eu sei dele? Que ele é muito grande.
É grande. 6'3", ele é o quê? É 1,96m, alguma coisa assim?
Eu não sei dessas conversões.
É, essas conversões, esse sistema. Os Estados Unidos!
É, 6'3 é 1,90.
1,90,
não é? 1,90.
Pra corda, 1,90
para mais de 100 quilos, corre bem. Correu as 40 jardas com 4,46. Né, ele pula. Então eu acho que é um cara aí que vai compor elenco e vai de repente ganhar uma oportunidade ou outra aí de ajudar na defesa.
Eu acho que vai ser um cara que vai ser mais usado assim quando for.
O que é interessante dele?
De jogo em profundidade do ataque adversário. Aí bota um cara que é mais alto pra tentar uma interceptação de um passe em profundidade.
Não, e o que é legal dele é que ele começou o college como wide receiver. E só no final é que ele mudou pra defesa. Então ele é um cara que ele sabe como um wide receiver joga. Ele sabe se posicionar como wide receiver. Ele corre como wide receiver e vai jogar na defesa. Então pode ser aí uma expressão arma secreta pra defesa do Chicago. Quem sabe ainda tá nascendo aí um novo Ed Jackson, né? Vamos ver.
Porra, você
apareceu. Sou otimista. Eu nunca enganei ninguém que eu sou poliana e otimista.
Tá bom, né?
Mano.
Muito bem. Então essas foram aí as 5 escolhas no draft de Chicago para esse ano. Esperamos aí que todos os 5 sejam bem aproveitados e consigam bastante. E no pós-draft, né, no dia 2 de maio, que é onde é aberto o feirão da NFL, Chicago aí contratou aí, fez um pré-contrato com 22 jogadores não draftados, né? Muita gente aí que a gente eu sequer conheço. O destaque talvez seja só pro um OL Alex Bars, que muita gente cotava que ele seria draftado por algum time, mas aparentemente ele sofre com algum problema de saúde. Eu ouvi uma história assim, não sei se é de coração, alguma coisa assim, que ele tem essa. E por isso ele caiu bastante na fila do draft, né? Mas Chicago contratou ele aí, não sei, né? Tem contratou um kicker também, o John Barron the Second.
Pra, incrível, pro circo de kickers, né?
Exatamente.
Pro reality show.
Né? Que, inclusive, vou utilizar aqui esse gancho do John Barron. Pra gente já entrar aqui no segundo assunto de hoje, né, que é a Kicker Competition. Chicago! Esse ano, tá sendo, de uma certa forma, desesperador, Mas está sendo engraçado de acompanhar as notícias do training camp de Chicago por conta dessa... realmente tem uma competição digna de um reality show lá no nos treinos de Chicago.
Dallas Hall.
A gente pegou aí...
O problema é que nos faz péssimas lembranças, né?
Não, exatamente. A gente teve aí... A gente entrou ano passado ali com uma expectativa muito boa do Cody Parker, que realmente... nos anos anteriores ele tinha feito excelentes jogos pelo Miami Dolphins, então ele veio assim como um cara que ia pegar a posição e ia ficar tranquilaço ali, mas acabou, né, sendo aquela draga que foi. Diversos chutes na trave, impressionante.
Uma tristeza.
Quatro realmente. Bolas na trave no mesmo jogo, assim, é complicado.
Para Detroit, né, da rival de divisão, que poderia ser pior, porque a gente poderia ter perdido aquele jogo por causa dele. Mas eu acho que o que mais me deixou dessa situação toda é aquela máxima do lição aprendida. Então, vamos agora dar atenção à posição do kicker, porque a nossa temporada foi jogada fora. Assim, é meio cruel dizer que a temporada foi jogada fora, porque o nosso kicker não estava preparado para a pressão do playoff. É um pouco cruel, mas por via de regra foi isso que aconteceu. Claro, né, que a defesa podia ter feito um pouquinho mais, o ataque fez bastante, deixou a gente em posição de chute, mas poderia ter feito um pouquinho mais, e a gente não estaria dependendo do kicker para aquela situação. Óbvio, mas via de regra foi isso que aconteceu.
Mas
então,
ele é pago pra isso, né? De certa forma.
Friamente, ele é pago pra isso, ele é pago só para chutar.
É um pouco mais cruel com eles, porque eles entram em campo muito menos, fazem poucas jogadas e eles precisam ter um aproveitamento muito mais alto do que os outros. Então acaba sendo realmente um pouco mais cruel, mas.
Considerando tudo o que aconteceu no ano, né? O cara só começou a treinar no Soldier Field, sei lá, cara, no sétimo jogo da temporada. Né? Então são coisas que a gente não tem como deixar passar. E já no fim do ano, antes mesmo da dispensa do Coach Park, numa das últimas coletivas do ano, Ryan Pace e Matt Nagy afirmaram que ia haver, sim, uma grande competição pela posição de kicker. E eles não estavam brincando.
Não estavam brincando mesmo.
Assim, já não brincam.
A gente conversando no grupinho lá do Bears Brasil, inclusive, quem quiser entrar no grupo do Bears Brasil, onde tem todos nós estamos lá e vários outros fãs aí e torcedores de Chicago também está lá, pode falar diretamente com o Breno lá nas redes sociais, lá no Twitter, que ele coloca lá adiciona você no grupo pra gente debater lá as coisas do dia a dia de Chicago. Lá no grupo do Bears Brasil, a gente, quando começou a falar sobre a Kicker Competition, eu até sugeri que deveriam realmente fazer um reality show sobre com a escolha, com provas assim malucas, sabe? Uma coisa bem tipo aquelas provas do líder do Big Brother, aquelas coisas assim, voltada pra posição de kicker, e o nome da competição seria Kickstart My Heart, e teria o tema da música de mesmo nome do Motley Crue. Seria fantástico se tivesse isso. Daria pra passar na ESPN, cara, isso.
Podia ter ligado pra Netflix, né?
Né, a próxima temporada lá do Prime, do All or Nothing.
Uma série de drama.
Exatamente. Dá pra fazer um negócio, porque, cara, foram, sem sacanagem, tinham oito nomes, oito kickers contratados pro Chicago. A gente tem aqui o Bernardski, o Jones, o Cliz Blewett, que foi o primeiro que chegou aí, que o pessoal até brincou bastante com o nome, né? Que, porra, tira o Parker e bota o cara que vai blow it.
A Cris Piada Pronta Blewett.
Com certeza. Veio o Elliot Fry, que esse era um cara que eu tava torcendo por ele, porque ele jogou na saudosa AAF, saudosa, já que já acabou, não contrataram nem uma temporada, negócio absurdo, mas eu assisti alguns jogos e acompanhei o time do Orlando Apollos, né? Que era um time que eu, particularmente, eu escolhi torcer por eles por dois motivos. O primeiro motivo é que ele tinha as mesmas cores de Chicago, né? O azul e o laranja. E também por ser em Orlando, seria mais fácil ir sair do Brasil para ir lá assistir alguma coisa. Orlando, a porta de entrada pro Brasil, nos Estados Unidos.
É, não rolou.
Não rolou, não terminou nem a primeira temporada. Mas eu vi o Fry jogar lá. E ele, durante... Claro que tinha algumas regras um pouquinho diferentes da NFL. Não tinha, por exemplo, o ponto extra de chute, né? Era só conversão de dois pontos mesmo. Mas nas oportunidades que ele teve de fazer, de chutar field goal, ele não errou nenhum. Então, cara, pô, foi 100% field goal aí nesses oito jogos aí da AAF. Tem o Emmett Carpenter, o John Barron II, que a gente mencionou lá em cima, que ele veio aí como undrafted free agent, o Spencer Evans e o Justin Yeon. E além desses oito nomes, ainda teve um nono nome, que é o Pineiro, que foi trocado com o Raiders.
Bem parça.
O Ed Pineiro.
Uma condicional de sétima, né?
Isso. Uma condicional de sétima é tipo a mesma coisa que nada. Né? Mas como se tivesse vindo de graça. Mas ele veio aí e eu não esses últimos dias eu não cheguei a conferir como é que tava aí a Kicker Competition, mas parece que o Pineiro tava na final.
O que que acontece? Vamos lá então, voltando um pouquinho só, né? A gente teve lá no minicamp dos novatos, lá no Rooks Minicamp, esses oito caras, dentre eles os dois que já tinham um pré-contrato, que já vinham de um pré-contrato, como o Olavo falou, que era o Blewett e o Fry. Além de chutar especificamente, né, o Bears estava usando todas as tecnologias disponíveis de rastreamento nível Sport Science da parada para coletar todos os dados das bolas certas, das bolas erradas, trajetória, velocidade da bola, velocidade do vento, todas as variáveis possíveis envolvidas para levar em consideração na hora de decidir quem manter e quem dispensar.
O Chris Tabo... as provas de resistência também, né? Eles tiveram lá
comida
para ver, para ganhar as estalecas, para poder continuar comendo no CT.
Foi praticamente um combine só para kickers que aconteceu no minicamp do Chicago Bears lá no Hallas Hall. O Chris Tabort, ele fez questão de informar pessoalmente a cada um de que chutar no Hallas Hall não tem nada a ver com chutar no Soldier. Então, assim, os caras estavam submetidos a todas as pressões possíveis numa off-season. Uma observação muito importante é que, normalmente, tanto o training camp quanto o minicamp, eles, obviamente, a mídia, né, jornalistas, eles frequentam os camps, mas tudo que eles veem lá são tratados como off-records. Eles não podem dar detalhes, especificidade só do que for aprovado pelas franquias. Isso vale em Chicago, vale para a maioria, se não vale para todos os times da liga. No caso do minicamp e no caso dos kickers, o Chicago autorizou que os repórteres fizessem reportagens com o que eles estavam vendo, com os dados que eles estavam coletando lá. E isso acrescentou mais um nível de pressão para os caras, porque eles sabiam que, quando eles chegassem em casa, o que eles fizeram dentro do Hallas Hall ia estar na capa do jornal. Então, eles tiveram a performance dele por técnicos, jogadores, por veteranos, draftados, undraftados, comissão técnica e mídia que estava lá para ver as performances. Ok, fim do reality show, eles dispensaram logo de cara três, o Carpenter, o Evans e o Justin Woods, e o The Second na sequência. Ficaram no tryout. O Chris Blewett e o Fry estão fora dessa brincadeira, porque eles já ficaram.
Desculpa, só repete aí, eles ficaram de fora por quê? Eles
ficaram de fora dessa dispensa, porque eles já têm um contratinho, né? Então é como se eles já tivessem. É como Copa do Brasil, já entraram nas oitavas. Passaram automaticamente da primeira peneira.
Não tá na fase final, né? Da escolha, basicamente.
Então. Para brigar o Jones e o Bednarski no tryout, foi quem conseguiu chutar, acertar mais chutes. Então ele foi quem, como podemos chamar, o vencedor do minicamp. No final, a comissão técnica toda sentou e avaliou o Bernard, os outros caras, então dispensaram realmente todos esses 6 caras que estavam no minicamp e seguiram o foco só no Chris Blewett e no Elliot Fry. Assim que acabou o minicamp, veio, eles acharam que ainda não era isso que eles queriam, né? Uma coisa que eles temiam era que, apesar de todo esse esforço, o titular ainda não estivesse entre eles, e foi uma coisa que eles basicamente concluíram no final do minicamp, e foi quando eles fizeram a troca pelo Pinheiro lá com os Raiders. Então, o Chris Blewett e o Elliot Fry e o Pinheiro são os 3 kickers que estão nos OTAs do Chicago Bears. Então, provavelmente aí a chance do nosso kicker titular para o kickoff contra o Green Bay Packers, olha aí, ó, ato falho já está dando uma prévia do que vai ser esse jogo. Lá no dia 5 de setembro, deve estar entre esses 3 jogadores, se não vier um outro aí nesse meio tempo ainda na off-season.
Só para não deixar passar o detalhe de toda essa pressão, que também o Neg botou em diversos momentos eles para chutarem fazendo o chute exatamente da distância que o Parker errou, e com o elenco inteiro observando eles, né? E teve um desses momentos, eu acho que foi quando ainda estavam os 8, que só 2 acertaram da distância. Foi, acho que, se não me engano, esse foi o início dessa competição. Então, meio que deu assim, o tom para eles, tipo, olha, vai ser puxado aqui para vocês.
Foram chutes que eles deram com a defesa indo para cima, tá? Não foram chutes com a bola, foram chutes com time de retornador, com time de defesa, bloqueador, todo mundo em campo.
Simulação participando. Real.
Simulação real. Com o resto do elenco olhando assim, pô, pega mal, né? Tu errado, tu tá ali esperando os teus companheiros de equipe passar uma certa confiança e tu. O pessoal foi lá errando, só 2 acertaram, né?
É foda. O engraçado, essas últimas semanas também saiu um vídeo do Ed Pinheiro, né, que é esse que foi, trocado com o Raiders, ele acertando um field goal de 83 jardas, eu acho, alguma coisa assim.
81
jardas, né? Foi um negócio absurdo, mas assim, foi uma situação, acho que tava a favor do vento, tava sem pressão, ele não tinha time ali na frente dele, ele só fez botar a bola lá no suportezinho e chutou, mas ele acertou um chute de 81 jardas.
Aquela foi impressionante. Ele
acertou no momento, né? Porque a gente também tem o vídeo aí do Cohen fazendo um mortal e pegando 2 bolas com as 2 mãos. No jogo eu acredito que a gente não vai ver isso acontecendo.
Tem aquele vídeo do Ronaldinho Gaúcho acertando a bola na trave 7 vezes seguida também?
Não fale em acertar a bola na trave, lá, esse assunto está proibido. A gente combinou isso.
Quando eu li que erraram 6 dos 8, eu teve flashback assim da bola quicando nas duas.
Até perguntei, teve um setorista, eu acho que do Chicago Sun, que ele estava acompanhando, então ele foi realmente dizendo quem estava sendo cortado, né, praticamente em real time. Então, quando chegou nessa hora do... É, o Pedro Bial deles.
Vem aqui, quando chegou nessa hora do Chicago. Vem aqui pra fora.
Quando chegou nessa hora do Bernard e do Jones, eu ainda perguntei pra ele.
desculpa.
Pastel.
Pirei aqui.
Então, só relembrando, quando chegou nessa hora dos 2 caras que ficaram um contra o outro, né, o Bernard e o Jones, eu perguntei para ele, você acha que um deles resolve o nosso problema, a nossa maldição? Ele falou, não acho que nenhum desses dois, nenhum dos que foram cortados resolveria, tem que ser alguém um pouquinho mais maduro. E é basicamente esse caminho que correu, né, o Blewett, o Fry e agora o mais experiente dos 3, o Pinheiro. Só para o pessoal ter uma noçãozinha aqui, né? Só para dar uma passada rápida no perfil do Chris Blewett, uma coisa que a gente tem que ter em mente, ele já está super acostumado com piadas em torno do nome dele. Né? O primeiro chute que ele deu no college, ele errou para a esquerda, assim, praticamente jogou na linha de lateral. E o cara que estava narrando o jogo lá no college, ou seja, com os alto-falantes lá para o campo, falou: "And Chris blew it the kick. Então ele já está acostumado, então pode fazer piada. Outra coisa, qualquer piada que faça com o nome dele, você não vai ser original. Alguém já fez antes, porque alguém já acompanha ele desde o college. Então não adianta se achar engraçadinho, porque você só está sendo mais do mesmo. Ok, dito isso, porque eu protejo os meus, né? Aquela coisa. Ele é o líder, o grande líder lá em Pittsburgh, de field goals e extra point. Ele é um dos 6 jogadores de high school ganharam bolsa. É o único kicker entre os 6 jogadores de high school que ganharam bolsa para Pittsburgh como especialista em junho de 2012.
É bem complicado realmente ganhar bolsa sendo jogador especialista.
A bolsa como kicker é um talento, né? E tem um lance muito interessante que o pessoal brinca, que o pessoal fala, que ele perdeu um field goal de 53 jardas bloqueado contra Clemson, ou seja, Clemson, monstruosa Clemson, e o coach foi lá, deu um beijo nele, para ele não se desconcentrar, para ele, ok, perdeu, vamos para frente, e ele acabou vencendo o jogo com um field goal de 48 jardas, ou seja, é um cara que ele tá ali no momento, ele não se deixa, tende a não se deixar emocionar com as coisas ruins, e sim com as coisas boas. Então, eu acho que vai dar um bom tempero para essa competição de kicker.
Vai. Eu acredito.
Não sei se vocês ouviram falar mais alguma coisa dele.
Assim, eu acho que desses 3 aí, eu acho que o Bears vai acabar fechando realmente com 2 desses 3. Apesar de que falaram que queriam ter aí 3, 4 kickers lá nos OTAs, mas acredito que quando fechar realmente o plantel, né, vai ter ali, vai ter um deles vai ser escolhido para os 53 jogadores, que não vejo sentido também ter 2 dentro dos 53, mas vai ficar...
É possível ter 2 kickers no roster final.
É, pois é.
Eu acho que não tem nem precedente.
Não tem, pois é. Então um deles vai ficar no roster final e um vai ficar ali no como é o nome? No
Practice Squad.
No Practice Squad, exatamente. Vai ficar um outro lá só ali, os dois treinando juntos, direto, porque você, depois da temporada começar, você pode fazer essas movimentações, assim, tirando do Practice Squad e tal. Então ele fica ali na reserva, como se fosse na reserva. Então acho que vão acabar fechando 2. Eu apostaria que seria o Pinheiro, né, e o Blewett. Apesar de que eu estou torcendo pro Fry por causa do Orlando Apollos. Mas acho que deve acabar ficando nesses 2 mesmo, o Pinheiro e o Blewett.
Eu acho que deve ficar o Pinheiro, mas eu acho muito importante ele ter 2 jogadores que façam com que ele jogue tudo de si.
Se desafie, né?
Mas também no início da temporada, né? Então, eu acho que a gente tem esse perfil.
Sim.
Não acredito no momento aí, quer dizer, ainda acredito que no momento de desespero aí, o Chicago ainda venha com um cara um pouco mais renomado, não, talvez um pouco mais caro, mas eu acredito que não é mais o caso. Acho que Rob Gold não vem mais.
Não.
E que a gente deva realmente ficar com um dos 3. E eu tô feliz com essa configuração. Acho que o Fry é um senhor jogador, né? Ele, como você já falou aí, ele acertou todos os 14 field goals que ele tentou lá no Apollos. Ele tem um percentual de 99,4% de acerto.
Sim.
Absurda a performance dele, apesar de ser uma liga diferente, com regras diferentes, mas é uma performance absurda. E o Ed Pinheiro é aquilo, né? Ele estava lá no Raiders, não conseguiu grandes coisas, teve uma contusão e tal, agora vamos voltar. Mas é um cara que também tem uma porcentagem aí perto dos 90%, na época que ele estava na high school. E no caso, deixa só para não falar besteira aqui, meu cachorro tá me distraindo aqui. É isso mesmo, né? Perto de 90% quando ele estava lá na faculdade. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. E é treinar, botar os caras para treinar. O Chris Tabor tem que trabalhar muito essa posição, né? Ou talvez o Pat O'Donnell aí dê uma ajuda, porque é um cara que a gente tem confiança. Ele fez uns punts primorosos ano passado, então de repente no quesito aí de autoconfiança e estilo Chicago Bears de ser, é um cara que pode virar o coach extraoficial do nosso novo kicker.
Sim.
Todos eles são jovens e eu acho que o nosso problema vai se resolver esse ano.
Lembrando também que o Pat O'Donnell tem um dos melhores ratings da história de Chicago lançando bolas. Esqueci que aquele maravilhoso um passe para touchdown que ele deu.
Um rating perfeito.
Em 2017.
Pro Callahan.
Muito bem, então vamos aqui. Já temos aí uma hora de gravação, mais ou menos. Vamos aqui
pra... Bom, né? Pra volta tá bom, né?
Pra volta tá bom. O pessoal tava com saudade do Bears Cave. Vamos aqui, então, pro último bloco aqui, onde a gente vai falar aqui de alguns destaques aí que nossa insider Claudinha separou pra gente aqui. Chicago! Olha aí, primeiro destaque, né? Aí a eleição, né, do Matt Nagy como Coach of the Year de 2018. Maravilhoso.
Hora de levantar a plaquinha e gritar, eu já sabia! Porque não tinha como não ser um Matt Nagy, né? Ele concorreu com o Anthony Lynn, com o Frank Wright, com o Andy Reid e com o Pete Carroll e com o Sean Payton. E ele teve 24 votos, ou seja, 24 contra 10 do Anthony Lynn, que ficou em segundo, foi maioria absoluta de votos para o Matt Nagy. Ele é o quarto treinador do Chicago Bears a vencer esse prêmio. Então ele agora está junto com o Mike Ditka, Dick Joron e o Love Smith nesse panteão de premiados como técnico do ano.
Exatamente. Saudade Love Smith.
Saudade Love Smith. No discurso dele, ele disse que, obviamente, aquele jeito Matt Nagy de ser, que não era um reconhecimento pessoal, que era para todo o coach staff, para os jogadores, para toda a organização e para os torcedores do Chicago Bears, e que é um prêmio que ele ganha como uma família. Lembrando que ele ganhou esse prêmio após uma temporada de 12 vitórias contra 4 derrotas na sua primeira temporada, né? Depois que o Chicago terminou 5-11 em 2007. Né, nós vencemos.
Lembrando também que foram 4 derrotas altamente vencíveis. Né, se isso faz algum sentido, né?
Foram todas por uma.
Todas por uma posse de bola, todas por um lance, assim. Algum detalhezinho que, por conta de um detalhe ou outro, não foi vitória.
Então,
não
foi... E para um head coach estreante, foi a melhor primeira temporada, né?
Em anos.
Em 100 anos.
Em anos. É isso. Então, a gente fica aqui, ó, eu particularmente, eu acho que posso falar até em nome do Bears Cave, né? Que a gente fica muito, muito, muito feliz, muito orgulhoso de ter, ou de estar vivo neste momento, de estar presenciando o nascimento de um grande head coach, porque eu acho que Matt Nagy é o futuro do presente, né? Um técnico que pensa à frente do seu tempo, que pensa no seu time e que tem um jeito que está dando muito certo em Chicago, né? Um jeito muito patronal de proteger, de conversar com os seus jogadores, e que a gente sabe que isso não impede de ter a rigidez necessária, tá aí o fato dele conduzir agora a Kicking Competition da forma que ele está conduzindo, até o desligamento do Cold Park, como foi feito. Né? Então, todas as apostas aí sendo feitas no Matt Nagy e todas as alegrias, toda a felicidade aqui que a gente deseja humildemente daqui do Brasil, seu futuro próximo enquanto Chicago Bears.
Exatamente. E partiu bicampeonato Coach of the Year 2019, né? Aqui também nosso próximo destaque aqui, a aposentadoria do Zach Miller, né? Esse grandíssimo jogador que abrilhantou durante os seus anos em campo. Foi um excelente tight end mesmo e se aposentou agora. Já era esperado que ele se aposentasse realmente depois daquele acidente terrível em campo. Mas, assim, o cara merece todas as homenagens.
Eu particularmente sou muito fã do Zach Miller. Peguei a carreira dele toda, fui feliz de pegar toda a carreira dele no Chicago Bears. Ele fez uma despedida bastante emocionada, claro, até pela forma como a instituição Chicago Bears tratou aquela lesão dele, que foi monstruosa, que foi horrorosa, contra o New Orleans Saints, lá na temporada de 2017. Ele foi titular por 28 jogos, jogou 33 recepções, 1.161 jardas e 11 touchdowns. Aí ele encerra a carreira com 140...
12 touchdowns, porque aquela bola foi touchdown. Tiraram o touchdown, mas foi.
É, a gente sabe.
Pós-temporada, até um dos juízes falou que teria, com a regra nova e com a regra velha, né? Mas ele fez questão de ressaltar que com a regra nova teria sido um touchdown. E totalizando na carreira, foram 146 recepções para 1.631 jardas e 15 touchdowns. Ele se aposentou no dia 16 e no dia 25 o Chicago o liberou definitivamente com aquela designação de clinicamente incapacitado, né? Mesma coisa, a gente já falou várias vezes aqui do Zach Miller, essa temporada dele em especial é que ele ficou afastado dos campos, dentro do campo, ele não ficou afastado do Soldier Field, ele até chegou a viajar com o time para outros jogos, ele se tornou extraoficialmente um coach de tight ends, ele ajudou muito o Trubisky também, na questão de conscientização e nesse booster que o Trubisky teve, nesse jump que o Trubisky teve de uma temporada para outra. É um cara que fez muita diferença dentro de campo, mesmo estando fora de campo. A gente ainda não sabe, ainda não tem até hoje nenhuma confirmação de que ele vai trabalhar no Chicago Bears, que ele vai integrar o corpo técnico do Chicago. Esperamos que sim, é uma coisa que pode acontecer, até porque ele já fez isso extraoficialmente ano passado. Né, para quem não lembra, o Chicago deu a ele um contrato de um ano e colocou ele pelo ano inteiro, a temporada inteira, no Injury Reserve, então ele ficou recebendo salário por esse ano, né, fez parte do cap, tudo bonitinho. Então o Chicago abraçou o Zach Miller e a sua família, ele tinha tido um neném de meses na época do acidente. Então, essa gratidão toda dele com o Chicago, o jeito como o Chicago conduziu, formaram um vínculo aí que é muito difícil desse vínculo se interromper em abril desse ano. É bem provável que a gente tenha novidades aí sobre o Zach Miller no futuro próximo.
Tomara, né? A gente espera aí toda a sorte aí pro Zach Miller ao longo da vida, que ele continue no Chicago aí por um bom tempo ainda, que com certeza é uma figura muito querida e muito importante pro time, né? E pra cidade de Chicago hoje. Muito bem. E temos aqui mais um destaque também, que é a premiação recebida pelo Akin Hicks e pelo Rokan Smith. Né, receberam o prêmio Brian Piccolo de 2018, esse prêmio maravilhoso que a Claudinha vai falar um pouco mais sobre o prêmio agora, foi lá na cerimônia, lá no Hallas Hall.
É um prêmio interno, tá, gente? É um prêmio interno pelo que representa o Brian Piccolo para o Chicago Bears. Os jogadores, eles elegem um rookie, um calouro e um veterano para receber o prêmio. Eles escolhem aqueles que melhores exemplificarem coragem, lealdade, trabalho em equipe, dedicação e senso de humor, que eram as características do Brian Piccoli. Então, os jogadores votaram e escolheram o Akin Hicks como veterano e o Rokan Smith como calouro, porque os dois têm essas características muito similares ao antigo running back do Bears.
O bom humor, o Hicks realmente tem.
Certamente, bem do Hicks.
Aquele mic'd up que a NFL faz também, que bota alguns jogadores com o microfone para ver a reação deles durante os jogos. Teve um jogo que foi o Hicks e, pô, foi fantástico. Ele vibrando.
Ele é um animal, ele é uma figura.
No Halloween, né, sempre maquiado, dando susto no pessoal, fazendo brincadeira com o pessoal no Halloween também.
Quem segue ele no Instagram também, acompanha os stories dele, cara, é muito engraçado, é muito legal acompanhar ele.
Ele foi um monstro esse ano, né? Essa foi a melhor temporada dele na carreira. Ele veio do Patriots para o Chicago já há 3 temporadas atrás. Assinou como free agent em 2016. De lá para cá, ele tem 163 tackles, 23 sacks, 5 fumbles forçados, 3 recuperações de fumble e 38 tackles for loss, tendo jogado 48 do Chicago.
Além de ser nomeado pro Bowler, né?
Passado na sua melhor temporada, né? Ele liderou a defesa com 12 tackles for loss ano passado. É, e foi o segundo do ranking com 7 sacks e meio. 3 fumbles forçados e 16 hits no quarterback adversário. Ou seja, verdadeiro monster of midway.
Ele só não foi o melhor jogador da defesa porque ele tava do lado dele tinha um carinha ali chamado Khalil Mack. Assim, que é, mas ele tava ali. Assim, se a gente colocasse numa linha, assim, eles estavam muito próximos.
O destaque do Akin Hicks foi no jogo contra o Vikings, que ele teve 5 tackles for loss, teve uma... passava por uma posse de bola decisiva, marcou um touchdown de 1 jarda, foi o primeiro jogador de linha de defesa a marcar um touchdown desde do Super Bowl 20 com o Refrigerator William Perry. É, então é um jogador que já está aí encravado já na história do Chicago Bears, né, com todas essas características, realmente não tem como falar em coragem, lealdade, dedicação, bom humor e não pensar em Akin Hicks nesse momento. Smith, que foi uma grande surpresa também, né? Que para mim ele passava uma imagem muito mais séria, não passava essa imagem de tão bom humor e de tanto teamwork. Para mim ele é um cara mais... eu acho que por conta da negociação do contrato dele, que foi complicado no início do ano, eu fiquei com essa impressão de que ele era um cara muito mais autocentrado do que um jogador de time, né? Um jogador que joga para o grupo. Mas pelo jeito eu estava aqui muito enganada, porque ele foi eleito pelo grupo, né? E ele fez também uma temporada brilhante como rookie. A cada jogo dele ele se superava. Ele foi o líder na defesa com 121 tackles. Sim, né? Achei, e ele só ficou três...
Eu achei injusto da FFP e algumas outras entidades que estavam elegendo os melhores linebackers, rookies e tal, e ele não ficar ali, pelo menos entre os 4 da liga. Eu achei muito injusto com a produtividade que ele teve ano passado.
Ele foi muito produtivo mesmo, jogou todos os 16 jogos, foi starting 15, fez uma interceptação lá no jogo de playoff contra os Eagles, ou seja, uma produtividade realmente impressionante, e agora vê que ele tenha realmente aí outras características que tinha, e isso achei bastante interessante.
Eu não sei, Cláudio, se tu chegou a completar a estatística dos tackles ali, principalmente a parte que toca o Brian Urlacher, né, que ele ficou a 3 tackles da marca que o Urlacher teve na primeira temporada, né.
Deixando pra você.
Ah, não pode ter travado, então. Cortemos.
Né? Então, ou seja, a gente sempre falou isso, né? Lá, eu lembro que no programa ano passado do draft, a gente falou muito do Rockin Smith ser o novo Brian Urlacher, e aí a prova de que ele não está longe disso, né? Que ele chegou bem perto do Brian Urlacher, que hoje é Hall da Fama, indiscutível, first ballot. Então, keep up the hard work, boy. Tamo junto contigo. Só para encerrar aqui, porque Brian Piccolo, a gente não costuma muito falar nele quando a gente fala de jogadores antigos, ele jogou no Chicago Bears em 1965, um undrafted free agent, e foi muito, muito festejado na época do college, mas acabou não sendo draftado e veio como free agent para o Chicago. Ele ficou 4 seasons na... Ele foi o melhor amigo do Gale Sayers, esse sim, eu sei que bastante gente sabe. E quando ele estava na sua 4ª temporada, a produção dele começou a cair e ele foi obrigado praticamente a uma consulta médica e descobriu que ele tinha um câncer, que é um carcinoma embrionário, não sei se é essa a tradução literal, mas é um câncer, e ele veio a falecer de 1969. Ele foi o grande responsável pela recuperação do Gale Sayers, e essa história é muito bonita e é contada num filme. Qual é o nome dele? Agora esqueci o nome do personagem, esqueci o nome do ator. Mas o nome do filme é Brian Song. Tem no YouTube, se você quiser alugar lá no YouTube, tem no YouTube para alugar, coisa de 4, 5 reais você aluga e vê o filme. É um filme muito bonito, um filme curto, mas que conta a história da amizade do Brian Piccolo e do Gale Sayers. Depois da morte do Brian Piccoli, só para encerrar o assunto dele, ver como é que ele é importante na história de Chicago, a família e o Chicago ajudaram a fundar o Brian Research Fund, que faz a pesquisa desse carcinoma específico que matou ele. Era um carcinoma que em 1965 e 1970 era fatal, era 100% de certeza que a pessoa ia morrer, e hoje ele tem 95% de chance de cura, graças às pesquisas que são financiadas pelo fundo de pesquisa do Brian Piccolo. O sucesso foi tão grande que eles passaram agora a fazer pesquisas também de câncer de mama, e eles já levantaram, desde 91, quando eles passaram a fazer abraçar também a causa do câncer de mama, já levantaram mais de 8 milhões de dólares em contribuições para a pesquisa. Então uma figura bem icônica na comunidade de Chicago, e apesar da curta passagem dele, né, em vida, né, e no Chicago Bears, uma figura que ficou gravada na história do time.
Isso aí, temos aí então Brian Piccolo, uma grande história de vida, deixou aí um legado muito importante realmente para Chicago e para a sociedade como um todo, né? Parabenizar aí o Hicks e o Rocco Smith pelo prêmio aí, que foi também merecido. Um prêmio, como a Claudinha falou, um prêmio interno, mas pela história acerca desse prêmio, é um prêmio que é, sim, muito importante.
Dizem pra gente, né? Dizem muito sobre os jogadores, né?
Exatamente. Bom, e com isso, nós vamos aqui com essa história bonita, nós vamos encerrando o Bears Cave de hoje. Vamos colocar aqui a música de encerramento. Vamos aqui agradecendo a você, ouvinte, que ouviu até aqui. Vamos ficando por aqui. Aguarde aí os próximos episódios, que nós vamos trazer muita novidade ainda dessa off-season. Agradecer aí a Claudinha por toda essa paixão pelo podcast e paixão pelo Chicago Bears.
Eu que agradeço sempre, Olavo, a companhia de vocês. Breno, bem-vindo ao time titular da Caverna. Obrigada por aceitar o convite. E, cara, vamos aí, vamos. Feliz 2019 pra gente.
Exatamente.
Vamos ter um bom ano agora pela frente aí, tocando os podcasts.
Estamos um ano maravilhoso. E lembrando a você, ouvinte, para seguir a gente lá no Twitter, no @bearscavebr. Seguir também o Breno lá no Bears Brasil, né? Você
pode... Tá valendo.
Tá valendo, vamos lá. Seguir lá o Breno lá, falar com a gente. Lá você pode falar com a gente para entrar no grupinho que a gente mencionou mais cedo, do WhatsApp, lá do grupinho do Zap, para ele conversar com a gente diariamente ali sobre as notícias assim, em tempo real de Chicago. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Nos vemos no próximo episódio. E Bear Down, galera!